Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Mateus, capítulo 13. Vamos ler, meditar na palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 53. Mateus 13, 53. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 13, número 53. Meditar, refletir no que o Senhor Jesus deixa para nós nos seus ensinamentos. Mateus 13, 53. Quando Jesus acabou de proferir estas parábolas, ele retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? Seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, veio tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Senhor, abra a porta da palavra, derrama graça sobre os corações sedentos que precisam do socorro do Senhor agora. Pedimos porque cremos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, é continuidade de parábolas que Jesus estava ensinando. Ele ensinou muitas parábolas: do trigo, do joio, parábola do grão de mostarda, parábola do tesouro escondido. Então Jesus ensinou muito, parábola do semeador. E tem muitos ensinamentos que é para o nosso cotidiano, que é para o nosso dia a dia. Muitos ficam sem aperfeiçoamento por causa do simplesmente falta de conhecimento, falta de entender a Bíblia e aplicar no seu dia a dia. O Senhor Jesus está aqui começando uma outra sessão, outra parte do Evangelho, e nós entendemos pela leitura sistemática que vai até o final do capítulo 17. E o assunto que é destacado aqui é a formação do povo de Deus, e a formação do povo de Deus, ou seja, está se prenunciando o início, as pessoas que estão olhando para o reino de Deus. Mas nesse texto em particular, neste texto aqui em particular, é interessante quando nós lemos, e eu já começo a falar para você. Você percebeu o desdém com que muitas pessoas olham para nós, para a nossa aparência? Pessoas olham para a nossa família, uma família simples, humilde, não tem sobrenome famoso, nós não somos doutores, nós moramos na periferia. Não estou dizendo com isso que aqueles que não moram na periferia estão fadados ao fracasso espiritual ou estão fadados ao inferno. Não, mas via de regra, é que as pessoas olham para nós, muitas pessoas estão olhando para você e olham para a sua aparência, olham com desdém, ou seja, não dão nada para você e por você, como não fizeram com Jesus. Fizeram com Jesus. Perceba o que é dito aqui. Diz a palavra do Senhor. Ele ensinava na sinagoga. E os que ouviam ficavam admirados. Os que ouviam ficavam admirados. E começaram a conjecturar, a falar: de onde vem essa sabedoria, hein? Que será? Será que é uma sabedoria realmente que nós podemos confiar? De onde vem o poder que ele faz milagres? Vem cá, não é esse moço aí, se falando de Jesus, não é esse moço, por acaso, ele não é o filho do carpinteiro? Como é que ele tem tanta sabedoria? Irmão, seu pai pode ser um lavrador, um proletário, um pedreiro, sua mãe pode ser uma empregada doméstica, pode ser também ter outra profissão, e as pessoas olham para você como se os nossos pais terrenos, claro que ajudam na nossa formação, não é o caso aqui, que nós estamos tratando de Jesus e vamos entender já a reflexão, pessoas olham para você com desdém. Ele não, José, ele não é o capim. Como é que ele tem sabedoria se ele é filho de José? Como é que ele faz tudo isso? Mas se não é de Nazaré, um lugar ruim, lugar desprezível, lugar que não tem saneamento básico, um lugar que não tem casas bonitas, um lugar onde não tem ninguém importante. Pessoas fazem isso, fazem isso. O que faz você importante, precioso, sábio, não é o lugar onde você mora. Não é o tamanho da casa, pequena ou grande, confortável ou não. Não é o seu pai, se ele é doutor, engenheiro, advogado, presidente de uma grande multinacional, ou se seu pai é, no extremo da palavra, um catador de lixo, um feirante, se sua mãe é uma profissional que trabalha com esmero, isso não conta, mas eles olhavam assim, mas não é assim esse rapaz. Só que eles não contavam, não estavam entendendo que o pai dele, José carpinteiro, a mãe Maria, uma serva de Deus, como José também, só que Jesus tinha uma filiação, ele é filho do homem, ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E pessoas, quando olham para nós com desdém, eu falo isso porque eu também já sofri na pele sobre isso. Papai, proletário, torneiro de madeira, nem se existe mais essa profissão. Torneiro de madeira? De onde vem esse menino? Barros Filho, os lugares mais perigosos e conflitantes hoje no subúrbio carioca. Perto do Morro da Pedreira, Morro Rocha Miranda, Honório Gurgel, Guadalupe, Morro do Chaves, Joana Dark, Estrada João Paulo, IAPI, enfim. De onde vem esse menino? Ih, Barros Filho, não pode vir coisa boa de lá, não. Mas quem transforma o ruim em bom, o nada em tudo, não é a nossa filiação terrena, não foi o meu pai Sinésio e minha mãe Vasti, serva de Deus. O que nos torna um novo homem, uma nova criatura, o que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos chamou, é o nosso Pai, mas o Pai Celestial. É o nosso Pai Celestial. E foi o Pai Celestial que chamou você através do mérito de Jesus. O Espírito Santo que falou com você, tratou com você, não importa onde você mora. Não importa se seus pais temporais, terrenos, são inteligentes. Tem hoje filhos que os pais não sabem ler e escrever, e as pessoas olham para nós com desdém, e é assim a vida. Só que Deus não olha para nós dessa maneira, e eles ficavam admirados. Vem cá, por que esses milagres? Ele não é filho do carpinteiro? Sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão, Judas? E as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Olha a admiração, versículo 56. De onde é que ele consegue tudo isso? Meu Deus. De onde ele consegue todas essas coisas? E nós podemos entender, podemos aqui afirmar, que eles não criam por causa do social, da onde Jesus veio, não era a genealogia, não fazia parte do sumo sacerdote, dos nomes importantes do povo de Israel, não fazia parte de nada disso, não fazia parte. E assim as pessoas olham para muitos hoje não dando nada. E Deus é que escolhe, é Deus que dá sabedoria, é Deus que aperfeiçoa. Assim aconteceu com o próprio Samuel, quando ia escolher o segundo rei de Israel, ia ungir Davi no campo apacentando, e aquele que Deus escolheu. Ninguém, seus irmãos não davam nada, mas quem está olhando para você é o Senhor. Em nome de Jesus, você é o escolhido de Deus, você é filho de Deus, porque você tem fé em Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé. E nós encontramos nos versículos seguintes, como é que ele consegue fazer tudo? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus diz, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e também na sua casa. E conclui, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque eles não tinham fé. Circunstâncias nos dias de hoje fazem com que a nossa fé fique abalada, não seja uma fé genuína. Circunstâncias. Tem pessoas que não vão para uma determinada reunião de oração porque tem pouca gente, porque os irmãos são pobres, ou é periferia, ou porque é distante, eu não sei. Só que nós vamos para uma reunião de oração porque nós temos fé naquele que nos chamou. E hoje quantas pessoas, quantas e quantas pessoas hoje têm uma fé vacilante. Jesus disse, e aqui está, muitos milagres não puderam ser feitos. Não puderam ser feitos. Está escrito aqui, eu não estou inventando. Isso é um ensinamento para você. Eu estou muito feliz. Eu sou feliz e estou muito feliz. Porque quando eu recebo informações, testemunhos, experiência de irmãos que estão recebendo da parte de Deus, não minha. Nada sou, nada tenho. A minha confiança está no Senhor. Irmãos e irmãs de todas as partes do nosso Brasil, do exterior, dizendo que, pastor, eu recebi uma bênção de Deus com mensagem tal. E não é mensagem minha, não. Não é porque eu estou aqui, não. Mensagem do Paulo Júnior, mensagem do pastor Mário Souza, mensagem do pastor Hernan Dias Lopes. Recebem uma bênção através de uma parábola aqui da rádio, como eu recebi um e-mail hoje. Pastor, eu estou muito feliz, uma parábola que foi dita hoje pela manhã. Eu recebi uma grande bênção de Deus. E eu fico muito feliz. São esses testemunhos que nos encorajam. Mesmo que pessoas dizem, a rádio poderia fazer isso, a rádio vai fazer o que Deus quiser. Simples, humilde, mas com tesouro. Esse tesouro não pode ser mudado, trocado, já é o tesouro, que é a palavra, a mensagem que nós temos proferido aqui, ensinado e proclamado. Os milagres não puderam ser realizados por causa da incredulidade. Jesus não pôde fazer muitos milagres porque eles não tinham fé. Estava ensinando na sinagoga, mas fizeram pouco caso de Jesus. Quantas pessoas vão para uma igreja, eu não estou generalizando, mas isso acontece. Ah, eu não conheço o pastor. Ah, mas não é nem pastor. E Deus não opera só através de pastor, não. Deus opera através de uma serva. De uma serva. E essa serva não, também não precisa ter função dentro da igreja, não. Basta ser serva, lavada, remida com o sangue de Jesus. Precisa ter intimidade com Deus, sim. Conhecer a palavra, sim. Me lembrei daquela serva literal, nos dois sentidos, de serva. Serva como serva do Deus Altíssimo e serva como empregada doméstica de Naamã. Olha, lá na minha terra, lá tem profeta que vai curar. Que vai curar. Olha o testemunho, olha a pregação. Imagine se Naamã não tivesse dado crédito àquela pequenina, aquela empregada. Ele poderia ter dito: ela não sabe de nada, uma simples empregada. Mas ele foi lá. Tudo é afetado hoje pela nossa fé. Você sabia disso? Tem pessoas que desistem. Sim, várias coisas contribuem para o esfriamento da fé. Circunstâncias, medo. Tem pessoas, na nossa enquete nós colocamos comodismo, porque você não faz a obra de Deus. Colocamos ativismo secular, ou seja, cuidado com as coisas desse mundo, pelo que eu vi até agora, são os mais votados. E todas essas coisas abalam a nossa fé. Nós, cristãos, temos fé em Deus e cremos que Ele é quem diz que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Você tem fé nisso? Ele vai fazer o que prometeu. Então nós podemos viver cada dia sem se preocupar. Por que se preocupar igual os gentios estão se preocupando? Tudo está em suas mãos poderosas. Só que eu quero dizer agora, preste atenção no que eu vou falar agora. A fé, ela não acontece da noite para o dia. Acontece de dias a fio. Sendo trabalhado, provado. E assim nós vamos tendo a nossa fé. Uma fé que vence todas as coisas. Uma fé que vence o mundo. Uma fé que vence a nós mesmos. É isso que nós precisamos. Como é que está a sua fé hoje, meu irmão? Está oscilando? Está oscilando? Nós encontramos na palavra de Deus uma outra passagem. Uma outra passagem. Que os crentes não devem esperar alguma coisa se eles não tiverem fé. Aqueles que têm ânimo dobre, ou seja, aqueles que são inconstantes em todos os seus caminhos. O que aqui Tiago está dizendo no capítulo 1, versículos, se eu não me engano, de 5 a 8. Aqueles que têm uma fé que oscila, está alto e baixo sempre. Você pode oscilar a fé uma vez ou outra, mas a vida inteira uma fé vacilante, um ânimo dobre, inconstante. Não pense que você vai receber alguma coisa de Deus. Não pense. Sim, haverá momentos que a angústia e a aflição é tamanha que vem um pensamento. E é nesse momento e é nessa prova que está trazendo para você tanta angústia, tanto medo, tanta aflição, um terror. E você vai passar por isso, e quando você passar por isso, a sua fé será inabalável. E você enfrentará todas as coisas. Qualquer coisa que pedirmos segundo a vontade de Deus, será feito segundo a vontade dele. É impossível? É impossível. Mas nós oramos ao Deus que é o Deus do impossível. Pessoas que têm uma fé que oscila, intermitente. Intermitente. E a nossa fé precisa estar enraigada no Senhor, porque existem circunstâncias que nós temos que andar por fé. Decisões devem ser tomadas por aquilo que nós temos recebido do Senhor no nosso coração, em conformidade com a palavra de Deus. Existem cristãos, irmãos, que são honestos, são sinceros, vão à congregação, confiam no amor de Deus em um momento, só que no outro momento duvida. E a fé, vacilante, quando pedir, peça com fé. Porque se pedir com a fé vacilante, com ânimo dobre, inconstante, não pensa que você vai receber, não. E tem irmãos que são assim. Tem uma fé aqui, em cima, ama o Senhor, mas de um outro modo duvida de Deus. Duvida. É aquela alternância. Feliz, infeliz, feliz, infeliz. Hoje tá. É igual, acho que é gangorra. É um brinquedo que tem em parque de diversão, gangorra. Alto e baixo. Toda hora, tá no alto, tá no baixo, tá no alto, tá no baixo. Irmão, vamos crescer. O cristão não fica no topo da montanha sempre. Vamos chegar lá. Agora, a nossa fé, ela tem que ser constante, firme, apesar. Outros, a sua fé oscila conforme as circunstâncias. Se acontece uma adversidade, uma enfermidade, por mais simples que seja, uma dor de cabeça, um resfriado, a fé já vacila. Outros têm um desemprego e por que que Deus fez isso? E a fé vai embora. Ué. O que é isso? Um conflito, uma adversidade, uma imprevisibilidade, um acidente de percurso, um acidente de automóvel, uma queda. E as pessoas acabam arrefecendo na fé. Outras pessoas são agitadas por ventos. Tem uma doutrina aqui, aí corre para ali. Aí, estou feliz aqui. Aí tem outra doutrina diferente. Aí vai, não, corre para ali. Outra doutrina. Mas aquela ali é bonita, é melhor. Vai para ali. São levados por todo o vento de doutrina. Isso é bíblico que eu estou falando. Eu não estou inventando não aqui, viu? Eu não estou indo além da letra, não. Estou dizendo o que a Bíblia diz. Pessoas que vão, correm para todo local, tem um vento de doutrina ali, doutrina da prosperidade, vou ser feliz eternamente, tal, vou para ali. Doutrina da cura para todas as enfermidades a qualquer momento, porque Deus é obrigado, não, vou correr para ali. E a doutrina do imóvel próprio. E vai correndo para lá e para cá, porque está vacilante, não está firme. E nós temos um lugar só para construir a nossa casa espiritual, que é Jesus. E assim, construindo em Jesus, consequentemente, nos mandamentos, decretos, leis, ordenanças, preceitos do Senhor. Você já viu isso? Pessoa correr por um vento de doutrina, para lá, corre para lá. Eu conheço uma pessoa que, em poucos anos, foi para 4 denominações e com doutrinas distintas. Outras são conhecidas até como heréticas. E não está nem, não. Vou para ali. Aquela igreja me deixa confortável. Às vezes a igreja deixa você confortável porque não atinge o teu pecado. Não fala sobre o teu pecado, egoísmo, comodismo, avareza, idolatria, ativismo. Não, eu vou àquela que me deixa tranquilo. Deixa você sentado no banco. Jesus volta e você vai continuar sentado no banco. Essa igreja é confortável. Essa igreja não diz que eu tenho que ir para o campo, não diz que eu tenho que evangelizar, não diz que eu tenho que ser frequente às reuniões de oração, dobrar o meu joelho, me consagrar, jejuar. Segue todo o vento de doutrina. Está lutando. Luta, mas não alcança. Mudou o clima. Mudou a fé. Mudou o ambiente, mudou tudo. As circunstâncias mudaram, mudou. É a fé que nós chamamos que é uma fé que vacila, oscila, é desleal para com o nosso Deus. Uma fé desleal para com o nosso Deus. Você me colocar da fé no autor e consumador, que é Jesus. Primeiro, preste atenção, nós temos acesso a Deus pela fé e pela fé na palavra de Deus. Por que pessoas estão com fé oscilantes e vacilantes? Porque está indo a todo vento de doutrina e a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No domingo passado, nós estudamos na Escola Bíblica Dominical, na revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Estudamos sobre o quarto mandamento, que é o sábado. Nós não estudamos sobre igrejas e denominações que guardam este mandamento como lei, como ritual. Estudamos o sábado. E eu falei, com amor, cautela, mas com responsabilidade, que essas denominações têm um discurso dobre, duplo. Fala de um jeito, na grande mídia, não é assim não. Mas nos seus periódicos, na sua literatura, dizem que quem não guarda o sábado tem o selo do anticristo. Então, para mim, é mais herética ainda. Por quê? Porque está mentindo, é só isso. Simples. Vamos esquecer sábado, domingo, segunda, terça. É porque é um grupo, é uma elite, é uma cúpula que mente. Igual tantas outras. Em seminários diz uma coisa. Não, não é que não é só aqui que salva, não. Mas em outros momentos, não, o resto tudo é primo. Não presta, não serve. Então, além da doutrina, fora da Bíblia, são mentirosos. E os mentirosos não herdarão o reino de Deus, dos céus. Você está seguindo quem? A mentira ou a verdade? Então, além das heresias, são mentirosos. Dizem uma coisa de um jeito e outro dia de outro. Não prega na igreja o que tem que pregar. Não prega contra o divórcio, não prega contra a avareza, não prega contra a idolatria, não prega contra o homossexualismo, não prega contra pastores corruptos que têm que pagar pelo que fizeram, perder a ordenação. E continua. Nós temos acesso a Deus é pela fé. Andamos por ela. Nossa filiação é pela fé. Não é quando nós entramos em uma denominação, não. Como assim, pastor? Nossa filiação é pela fé. É só ler a Bíblia. É só ler a palavra de Deus. Pastor, você pode afirmar isso? Eu posso ser um repetidor da palavra de Deus. João, capítulo 1, diz a minha Bíblia assim. João, capítulo 1. Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a nossa filiação é pela fé. Não é blá, 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 não. A nossa filiação é pela fé. Crer no Senhor Jesus, crer nas suas palavras, nos seus mandamentos, nas suas ordenanças, no que ele mandou fazer, realizar. A nossa filiação é pela fé. Aqueles, preste atenção, 1:12, mas todos os que receberam a Jesus, aqueles que creem no seu nome, e quando crê no seu nome, crê no seu sacrifício. Aí mais uma vez eu tenho que falar, mas se não falar Shazam, Aladim, ou seja, o sangue de Jesus, ele não vai ouvir. Aqueles que creem no seu nome, aqueles que receberam e creem no seu nome, sacrifício total, incluindo sangue poderoso, maravilhoso, vertido no sangue, você torna-se filho. Vivemos pela fé e não por vista. Paulo fala sobre isso no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios. Somos justificados pela fé. O perdão dos nossos pecados é pela fé. Somos perdoados quando nós nos arrependemos, temos fé na graça, no sacrifício vicário de Jesus e temos os nossos pecados perdoados. Quando nós nos arrependemos, deixamos e temos os nossos pecados perdoados, ou seja, apagados, e vem o tempo de bonança pela presença de Deus. Recebemos o Espírito Santo pela fé, nós avançamos pela fé. Estamos firmes é pela fé. Resistimos Satanás pela fé em Jesus. Nós vencemos o mundo pela fé em Jesus. A vitória sobre o mundo, sobre o mal, o perigo, é com a fé. Mas uma fé uma fé firme. Todas as dificuldades são vencidas pela fé perseverante, fé constante, fé abundante. Temos o poder por meio da fé que uma vez nos foi dada. Lembra desse louvor? Pela fé que uma vez nos foi dada, a seguir o Cordeiro, uma vez nos foi dada. Foi te dada. O que você tem feito com a sua fé? O que as circunstâncias estão tentando? Estão querendo roubar a sua fé? Matar a sua fé? E sem fé? Sem fé, o que acontece? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível agradar a Deus. Pessoas que duvidam. Jesus operou milagres, Jesus operava maravilhas. Olha o nosso contexto, vamos voltar para o nosso contexto de Mateus 13. Jesus operou sinais, milagres, maravilhas, pregou, ensinou, mas ele não pôde operar mais, não pôde fazer mais, diz a Bíblia, por causa da incredulidade deles. Por causa da dúvida deles. Pecados diversos. Jesus perdoou, curou, ressuscitou. Agora, nenhuma forma de pecado jamais impediu Jesus de operar maravilhas. A única coisa que o impediu foi o quê? A incredulidade. Não seja incrédulo, mas crente. Mas creia. E se você crer, você vai se render a Ele. Você vai se render a Ele. Não se esqueça disso. Na cidade onde Jesus estava, amigos, familiares, e Jesus estava ali realizando alguns milagres, realizou, só que não pôde fazer mais por causa da dúvida, incredulidade. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. E eu sei que você é honesto, eu sei que você é sincero e sincera. Como está a sua fé? Você é um cristão, uma cristã, que tem uma fé que está oscilando? Você duvida da promessa de Deus? Para agora. Você duvida de que Deus vai voltar? Se você duvida, você peça perdão agora ao Senhor. Você duvida que Jesus é Deus? Porque tem doutrinas aí que está dizendo que Jesus não é Deus. Estão dizendo aí que não há inferno. Está dizendo que não haverá arrebatamento. Estão dizendo aí que não há eternidade. Estão dizendo até que o diabo não existe. Você está seguindo essas doutrinas, esses ventos de doutrinas, essas instruções extra-bíblicas, ou está seguindo a Jesus, autor e consumador da sua fé? Como está? Como você está? E essa fé que talvez tenha feito com que você chegasse até aqui. Eu quero perguntar a você, trouxe algo benéfico, positivo? Você está um crente espiritual, firme, fazendo a obra de Deus? Trouxe algo de benefício para a glória de Deus? Esses questionamentos, essas dúvidas estão aterrorizando, amedrontando você e você vai acabar ficando em lugar nenhum. A sua fé vai embora e Jesus disse, quando eu voltar, vai achar fé na terra. Hoje muitos estão vacilantes e esses momentos de oscilação são intermitentes, vão aumentando de tal forma que daqui a um tempo, por se multiplicar a iniquidade, essa fé que hoje é oscilante, essa fé que hoje é vacilante, essa fé que hoje está alto e baixo, amanhã não vai ter mais. E agora, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, que a sua fé seja restabelecida, a graça, o poder, a alegria de estar servindo a Deus, crer que Jesus opera, crer que faz o sobrenatural hoje. E a forma que deve se tratar essas dúvidas é você jogar essas dúvidas fora. em nome de Jesus. A dúvida é do diabo. Quando eu falo dúvida, preste atenção. No que queiram, estão colocando no teu coração, não. Deus diz isso? Não tem nada. Lembra lá no Éden? Deus disse isso? Aí hoje nós pregamos, não, Jesus vai voltar, os tempos estão difíceis. Os promíscuos não herdarão o reino dos céus. Os mentirosos vão para o inferno. Aí vem, não, precisa não. Uma mentirinha aqui não tem nada a ver. O quê? Pornografia virtual? Adultério virtual? Tem nada a ver, não. Ih, tem nada a ver. Pastor falou isso? Nada, se fosse assim, a igreja vai ficar vazia. Vão. Não vão para o inferno, não, que nós não desejamos. Mas vão se apresentar diante de Deus. E lá naquele dia, Mateus capítulo 25, está escrito que, olha, vem cá para cá, bode, bode para cá, ovelha para cá. Ô bode, vem cá, apartai-vos de mim. Mateus 25 fala sobre isso. E Jesus ensinou a seus discípulos antes da crucificação. Antes da crucificação, dirá também os que estiverem à esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e também para os seus anjos. Estão dizendo para você hoje, não, a Bíblia disse isso, mas não é assim não. Aqui tem uma revelação, aqui tem uma revelação. Cuidado com essa palavra. Revelar é trazer as claras. Trazer as claras, trazer ao conhecimento, não é trazer um conhecimento daquilo que não está sendo dito. Cuidado, vocês irmãos honestos, sinceros. Talvez possa passar um ano, uma década, duas décadas, para você desintoxicar das heresias. E assim aconteceu com o judaísmo no início da igreja. Levaram décadas, talvez séculos, para desencrostar o pietismo, o legalismo, as heresias, as tradições contrárias à palavra de Deus. É isso que acontece. A Bíblia diz isso? Não. Olha, esse pastor é muito duro. Pastor muito duro. Tá? Não é bem assim, não. Mas assim, você pode fazer isso que não tem nenhum problema. Só peço para que você tome cuidado. E a fé que colocou no seu coração, nós cremos no Senhor, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que estão subestimando, diminuindo, ofuscando, acrescentando, subtraindo a palavra de Deus. É para que tua fé morra. E nós estamos aqui em nome de Jesus, para que tua fé em Jesus prevaleça nele e na palavra dele. Amém? Tem outros casos. O outro extremo diz, não, você está fadado para o inferno. Não, você fez isso, agora você vai para o inferno. Só que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, os seus pecados são apagados. Arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Ele sim, o Senhor Jesus, nos perdoa. Deus não mente. Eu sou prova disso, do perdão, da graça de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Tem pessoas que rogam pragas, maldições. Imagine que absurdo. Pastor rogando praga, o avião vai cair, o carro vai bater, vai morrer de câncer, o bicho vai comer. Preste bem atenção no que eu vou falar agora, sejamos honestos. Para pensar, cai na realidade. Seja maduro no que Deus falou com você. Eu estava lendo, eu não sei se eu vou encontrar agora, que eu estou com algumas bíblias aqui abertas. É uma palavra que Davi falou com Salomão. quando Davi estava próximo de partir, e Davi deu algumas instruções sobre, você quer ter o teu reino, não é? Sempre com cetro, Deus vai abençoar, você faz uma coisa, cumpre os mandamentos, faz isso, ser homem. Eu me chamou a atenção, ser homem, ou seja, seja homem, seja maduro. E homem não é homem, o sexo masculino, é homem na integridade, na firmeza. Palavra, sim, sim, não, não. E eu estava lendo o livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, e eu li uma passagem semelhante. Uma passagem semelhante. Agora, deixa eu ver se eu encontrei. Deixa eu ver se esse aqui. Vamos lá. Capítulo 1, capítulo 26, versículo 14. 26, 14, primeiro livro de Samuel. Eu lembrei agora. E eu quero ver. Você que está me ouvindo, quando eu falo seja homem, seja firme. Seja firme. Vamos ver. Primeiro Samuel 26, vamos ler o 14. Olha que interessante. A gente vem, eu conheço a Bíblia porque a gente de vez em quando lê. Né? De vez em quando lê a Bíblia. 26, 14 está escrito assim. Não, vamos ler o 13. O 13 que é um parágrafo. Lê o versículo 13. Então Davi, passando ao outro lado, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. Esse contexto, só para que os irmãos entendam, é quando Davi está sendo perseguido por Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi mais uma vez poupa a vida de Saul. Poupa a vida de Saul. E aqui ele dá uma lição de moral aos protetores, aos comandantes de Saul, que permitiram que Davi chegasse perto dele ao ponto que se pudesse matar, mataria. Então Davi, passando ao outro lado, pôs-se ao cume do monte, depois que tinha pego a prova, tinha chegado perto dele, chegou em grande distância entre eles, Davi bradou, ou seja, gritou, versículo 14, gritou para Abner e para o soldado de Saul, todos os soldados: Abner, você está me ouvindo, Abner? Quem que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: você é homem ou não é homem? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que que não protegeu o seu chefe, o rei Saul? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Vem cá, você é ou não é? Você é soldado ou não é? Não entendam como ofensa. Nós somos servos do Altíssimo ou não somos servos do Altíssimo? Somos um cristão bíblico ou um cristão que estamos seguindo a todo vento de doutrina? Onde está a sua fé? Tem pessoas que a fé vacila quando você vai na igreja, tem poucas pessoas. E você sabia que com isso você está fazendo com que outras pessoas também tropecem? O que nós pregamos na segunda-feira da semana da passada, covardia, timidez, a omissão. Nós não podemos duvidar do amor de Deus, da graça de Deus. Eu não sei de onde está vindo a tua dúvida, se são as doutrinas, a amabilidade, né, o social. Se eu sei que a dúvida na fé em Jesus, na fé da palavra de Deus, não vem de Deus, vem do diabo. Se você está duvidando da palavra de Deus, se você está duvidando de Jesus, dos seus mandamentos, não vem do Senhor. Ah, mas o irmãozinho disse, o irmãozinho é tão bom, eu vou numa congregação, fala de Jesus, fala de Deus, mas aquela congregação não é de Deus. Todas as dúvidas vêm de fonte maligna, devem ser tratadas como sugestões do capeta, do Satanás. Não podemos deixar de ouvir. É verdade, mas podemos nos recusar a prestar atenção. Lembra que Satanás falou para Jesus: se você é filho de Deus, se você é. Olha a dúvida, querendo colocar dúvida. Não permita que isso aconteça. Creia firmemente em tempos difíceis. Creia também em tempos de alegria, que é o Senhor que está dando a bênção, a prosperidade. Creia, mesmo estando no mundo que jaz em trevas, porque você tem a luz do mundo. Creia porque, não porque você viu, mas porque Deus diz. Ah, mas eu não vi. Mas eu creio porque Deus disse. Não tem esse ditado? Falei, está falado? Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. Tem pessoas que entram em conflito. O apóstolo Pedro lembra, me lembrei agora. Lembra de Pedro? Pescador. Sabia que era inútil pescar no mar da Galiléia durante o dia, mas ele seguiu as instruções de Deus e fez uma pescaria incrível. O mesmo pode ser dito de circunstância que você esteja vivendo. Eu não posso fazer isso porque eu já sei, eu sou profissional, eu sei, eu conheço. Tem pessoas, até mesmo por conhecerem a Bíblia, duvidam do poder e da graça e da manifestação do poder de Deus. Eu sou tanto bíblico, sou tanto bibliocêntrico, que muitas pessoas duvidam se eu creio em dons espirituais, em milagre, em poder. Claro que eu creio, eu sou um milagre. O milagre acontece todo dia, toda hora tem um milagre na minha vida. Há poucos dias atrás aconteceu um milagre extraordinário comigo, sobrenatural. Só que esses milagres nunca vão anular a fé bíblica. Nunca. Nossos sentimentos, presta atenção, não vão superar, não podem superar a nossa fé bíblica, a nossa fé em Jesus. Nossos sentimentos não podem fazer isso. Deficiências, anormalidades, personalidades não podem abalar a nossa fé. Quando nós não somos capazes de ver Deus agindo em nossas circunstâncias difíceis, que às vezes demora para nós, mas é o tempo de Deus. Quando as coisas não acontecem imediatamente ou não funcionam do jeito que achamos que deveriam acontecer e funcionar, nós vamos vacilar. Tudo que Deus dá é a melhor coisa para nós, mas Ele deve estar na sua agenda hoje dizendo que você está sendo cuidado, olhado, sustentado pelo Todo-Poderoso, mesmo em circunstâncias difíceis. Não deixe a sua fé vacilar. Você não vai deixar de ser amado por Deus por uma circunstância difícil que você esteja vivendo. Tentaram fazer isso com Jó. Aqueles que foram consolar, condenaram-no, porque as circunstâncias e os acontecimentos foram tão terríveis. Não, isso só pode ser pecados, não tem outro jeito. E a gente, quando olha só para as circunstâncias, e é normal que isso aconteça, e não olhamos para Deus, aí nós vamos afundar. Mas se você olhar com os olhos da fé, os olhos do coração, com visão espiritual, por maior que seja, que seja a dificuldade, o problema, se até mesmo pode estar sendo agora lançado para a cova dos leões, mas o Senhor vai dar o escape e o socorro. Vai dar o escape e o socorro. Daniel passou a noite inteira na cova. A Bíblia diz que ele dormiu. Você imaginou? Dormir. Você vai para a cova do leão e dorme. Sem mais, nem, meu Deus do céu, dormir. Ele dormiu. Sabe por quê? Primeiro que ele não tinha cheiro de carne, ele dava em espírito. Mas o coração dele estava em Deus. Deus fechou. A Bíblia diz, Deus fechou a boca dos famintos leões selvagens. Não era leão de circo, não. Que estava anestesiado, tomou tranquilizante. Não. O tranquilizante que eles tomaram foi um tranquilizante do céu. Eram selvagens. E o resultado é, depois aqueles que chegaram na boca da cova, os leões já devoraram. Uma coisa que eu quero aqui reafirmar aqui e bater nesta tecla. Pessoas que são ignorantes, que não conhecem os caminhos de Deus, não é? As trilhas sem atalhos estão na palavra de Deus. Deus opera em um conjunto de preceitos e princípios. E se nós entendermos assim, conhecendo o seu projeto, conhecendo a Bíblia, nós vamos e seremos bem-sucedidos com as ordenanças, com as orientações, com as ordens que ele nos tem dado. Tudo que ele permite que aconteça em nossas vidas tem um propósito. E ele está no controle de tudo isso. É só você ler a Bíblia, ver tudo que for escrito é para proveito nosso. E outra coisa, pessoas que até hoje carregam culpa dos pecados do passado. Foram libertos, mas continuam sendo escravos da culpa, do medo, do pavor. Eu sempre cito alguns exemplos, mas o exemplo maior que eu costumo ter é a vida medíocre, amedrontada, que os irmãos de José levaram, porque eles estavam vivendo numa terra boa, que José, naquele momento ali, sendo um tipo de Jesus, de perdão, de salvação, de alimentá-los, de poupar-lhes as vidas, eles não criam que José tinha perdoado, por isso viviam uma vida de medo. Imagine, 90 anos aproximadamente, eles viviam com o sentimento, quando botava a cabeça no travesseiro, eu não sei se tinha travesseiro naquela época, mas quando botava a cabeça para dormir, ah, meu Deus, quando é que José vai se vingar de nós? Quando é que José vai se vingar de nós? Irmão, se você confessou, se você deixou, Deus não vai se vingar. Deus lança por terra, no mar do esquecimento, os nossos pecados. Você pode ter matado, você pode ter cometido aborto. Você pode ter mentido, adulterado, mas se você se arrependeu, se você se converteu, se você foi transformado, se a sua filiação é porque você se entregou a Jesus e você crê no nome dele, você passa a ser filho, e filho tem parte da herança, não será condenado, permaneça. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Isaías 55:8, que ele é grande em perdão e misericórdia. Ele promete nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 9, o que significa que tudo o que devemos fazer é aceitá-lo e remover o que está impedindo a nossa caminhada com Deus. É incredulidade, é confissão de pecado, também pode ser isso. Confesse o pecado, não deixe nenhum pecado de estimação arremeter a tua fé, que uma vez foi lhe dada. Não subestime. Satanás mente. Ele diz para que você não acredite na Bíblia, no perdão de Deus. Ele é o pai da mentira, mente desde o princípio e vai continuar mentindo. E os seus seguidores são mentirosos. E quando eu falo de seguidores, são falsos pastores, falsos apóstolos, falsos... Deixa para lá. Quando nós damos ouvido à voz de Satanás, nós estamos excluindo o mandamento e não estamos dando ouvido à voz daquele que nos chamou. Eva ouviu os enganos, levou à desobediência. Levou à desobediência. Como é que está a sua fé? Mais uma vez eu pergunto. Está oscilando? Por que que os milagres não estão acontecendo? Por causa da incredulidade? Se não tem fé num pastor que prega a palavra, pode não ter até um vocabulário interessante, pode não ser rico, pode não vestir terno Armani, mas é um servo de Deus. E aquela irmã, pobrezinha, mas rica na fé, e muitas pessoas não dão nada. Quem é ele? Quem é ela? Mas não é filho de fulano de tal, de Joaquim, de Maria, de José? Como é que pode fazer tudo isso? É porque é filho de Deus. É porque você é filho do Todo-Poderoso pela fé em Jesus. Irmãos, há consequências para uma fé. Uma fé negligente, uma fé dobre. Nós somos inconstantes. Perdemos a graça e a bênção de Deus. E ela vai sendo destruída até acabar, mirrar. Enganamos as outras pessoas, enfraquecemos as outras pessoas. Você já viu isso? Me lembrei dos espias, 10 contra 2. 10 com a fé vacilante, 10 incrédulos. Fizeram com que a multidão derretesse também a sua fé na promessa de Deus. Mas Josué e Caleb perseveraram na fé. Isso agradou a Deus. Eles tiveram um espírito diferente. E você, quando esmorece a sua fé, você também está matando outros que estão ao teu derredor. Persevere! Talvez um pai está hoje esmorecendo na fé. Uma mãe está esmorecendo na fé. Aí mata filhos na fé. Quando eu falo filhos na fé, filhos literal, biológicos também na fé, e outros na congregação. Quantos hoje pecaram, não se arrependeram e continuam levando a multidão e levando uma vida mentirosa, indo à igreja, mas que não se arrependeram. Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Quem tem uma fé assim não tem a paz de Deus, não consegue tomar decisões, não ora, não lê. E você precisa corrigir hoje. Eu quero fazer uma pergunta para você. E eu faço para mim. Aliás, essa pergunta eu faço para mim me dá coragem. Tenho 19 anos em maio agora que eu faço na caminhada cristã. Dia 12 de maio, aniversário da minha Rebeca. E eu pergunto para mim mesmo, quando o negócio tá apertado, o negócio tá feio. Samuel, Deus alguma vez já falhou com você? Não, pelo contrário. É só surpresas maravilhosas, milagres e maravilhas. Deus já falhou com você? Não, é impossível. Deus não erra, não falha, não atrasa, não adianta. Jeremias falou para o povo de Israel, vem cá, o que Deus fez de errado com vocês para que vocês abandonassem? É impossível. Deus, ele não promete atender os meus desejos quando estão contrários à nossa fé a ele. Deus disse que as nossas necessidades todas serão supridas para que a nossa fé não seja vacilante. Você não tem o Espírito Santo que foi dado a você? Está com você agora. É difícil para você, mas para Deus não. Para você não. Leia, medite, sem pressa na palavra de Deus. Entender, conhecer que Deus está falando com você para que a sua fé seja estabilizada. Cresça. Lembre-se dos exemplos que nós tivemos em toda a Bíblia, na história da igreja, nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Na igrejinha que nós estamos, na tabernáculo, eu vejo os irmãos, irmão Itamar Misael, quando ele conta o testemunho da vida dele, da sua vida singela, do que ele passa, mas dos milagres que Deus tem feito na vida dele, irmão, eu saio dali com a fé, lá no pico, porque um irmão recebeu uma grande vitória pela fé, por aguardar no Senhor. Então que a sua fé não fique instável hoje. Não fique instável. Jesus disse que vai preparar lugar. Tem um lugar sendo preparado para você e para mim. Isso não acontece agora não. Diz a minha Bíblia, na segunda carta de Pedro, aqueles que debocham. Jesus disse isso, que vai voltar? Não, mas está acontecendo a mesma coisa. Tudo que aconteceu no passado está acontecendo até hoje. Vai voltar nada. Deus, ele ouve as nossas orações. Se hoje a sua fé está instável, vamos orar agora. Ele vai nos sustentar. Eu não quero dizer que uma fé instável em alguns momentos não quer dizer questão de derrota, de uma fraqueza absoluta. Eu quero dizer, sim, que existem momentos na nossa peregrinação que é preciso coragem. Coragem, força, fé em Deus. Mas pode ter certeza que a sua fé, perseverança, paciência vai ser recompensada. E você nem imagina como vai ser isso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Deus tem reservado para nós algo que é incomensurável, que a nossa mente e os nossos olhos, mesmo que nós contemplássemos, nós não poderíamos descrever com a nossa mente finita e o nosso vocabulário. Pai, em nome de Jesus, pedimos pelos nossos irmãos que por muitos motivos têm estado com a sua fé oscilando, vacilando, e por problemas às vezes pequenos. Ó, meu Deus, suplicamos a Ti em nome de Jesus. A crise no mundo já é o motivo de os irmãos terem a fé vacilante. Pelo contrário, a crise no mundo é para que a nossa fé aumente. Senhor, nós encontramos hinos maravilhosos que falam de homens que entraram na batalha onde mais o fogo estava inflamado, porque sabem que nós estamos alistados para uma batalha, estamos de passagem, e quando nós perdemos essa vida aqui no Senhor, nós ganhamos a eternidade na Tua presença. Ajuda os meus irmãos na fé, aqueles que ainda não tiveram encontro com a fé em Jesus, que sejam encontrados agora pela Tua Palavra. A Tua Palavra simples, pregação da Tua Palavra, dá entendimento, traz luz ao simples. A simples exposição. As demais coisas, milagres e maravilhas, o Senhor sabe como fazer, a hora que fazer, porque o Senhor é Deus, quem faz o milagre é o Senhor. Portanto, pedimos por cada família, local de trabalho, os empresários, os empregadores, os empregados, os necessitados que passam por circunstâncias dificílimas, ou aqueles que se perderam, pecaram, que se arrependam, se convertam e recebam de Ti a graça. Pedimos, porque de nós não temos, e de tudo que precisamos o Senhor tem, mais e melhor. Obrigado, ó Pai.